Bolacha sempre arrasando na trilha sonora.
Impressionante. Que... desde sexta-feira, desde antes de sexta, né? Mas sexta foi o ápice, né? Falando sobre as aberturas, as vinhetas dos programas de TV, as novelas. Um show à parte, quem ouviu gostou muito, foi muito marcante. E novamente, continuando, que assim siga, é assim que a gente gosta.
Perfeita a música escolhida pelo Bolacha, porque agora a gente vai falar sobre a vida de freelancer, né? Hoje, essa semana é a semana do freelancer, né? Talvez seja hoje ou tenha sido no dia 21, isso. Como a gente disse aqui, tem essa...
divergência
na internet, ninguém sabe o dia certo. Mas, então, a gente conversa hoje com o Felipe Pacheco, que é publicitário, cria diversos conteúdos para a internet, e com a Debi Correano, ela que é publicitária e escritora, ambos trabalham como freelancers. Boa tarde, Felipe e Debi.
Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes do Estúdio CBN. Obrigado pelo convite.
Oi, boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Leandro. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, ouvintes do Estúdio CBN. Tô me sentindo muito chique falando isso.
Boa tarde para os dois. É um prazer falar com vocês, falar aqui com os nossos ouvintes, né? É importante a gente ter essa participação, esse envolvimento, né? Pra gente trazer um pouco da realidade de profissões e de atuações. O caso deles aqui, né, Stephanie?
Pois é. Desde quando vocês trabalham como frila, né? Vamos começar falando sobre isso. Como
já que puxando
isso
uma gíria, o frila. Né?
Sim, freelancer, frila. Como que isso começou?
A nossa história como freelancers começou lá para 2012, 2013. Em 2012, a gente fez uma viagem de 3 meses de carro pelos Estados Unidos. E quando a gente começou a viagem, a gente jurava que tinha dinheiro suficiente para fazer a viagem inteira. Depois do primeiro mês, a gente percebeu que não. E para a gente não fazer dívidas e tal, a gente começou a ficar meio desesperado. E voltamos a contatar algumas agências do Brasil e alguns clientes antigos do Brasil, perguntando se tinha alguma coisa que a gente podia fazer e tal, e acabamos pegando alguns clientes e trabalhando enquanto a gente estava viajando, pelo menos para balancear ali os gastos que a gente estava fazendo, né? E nesse momento foi o meu primeiro contato, assim, com realmente estar trabalhando de qualquer lugar e conseguindo entregar minhas demandas e falar com os clientes e fazer reuniões pela internet, que agora, né, é tão comum. E aí... quando a gente voltou para o Brasil, a gente acabou voltando para as agências que a gente trabalhava no momento, na época. A gente brinca que a gente trancou o nosso emprego e depois a gente voltou para continuar a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Só que a gente tinha mudado e nossa cabeça tinha mudado também. Então, deu um momento que lá a gente não conseguiu se adaptar de volta. E aí o Fê saiu da agência, eu saí, eu ainda mudei de emprego, tentei uma outra coisa, percebi que não, o problema não era o emprego, o problema era... essa rigidez do trabalho mesmo. E lá para 2012, 2013 foi quando a gente realmente fez essa migração total para se focar na nossa carreira de freelancer mesmo.
Uhum. Vocês falando, né? Você falando a respeito dessa essa mudança, né? Como foi essa transição? Foi feita de que forma? Exigiu algum tipo de planejamento?
Então, para mim essa transição foi quase que natural, porque assim, a mentalidade já estava lá, como a Debi falou, a gente já estava pensando sobre isso e tal. Só que eu, porque a gente queria ter uma certa segurança, né, eu não pedi demissão no meu trabalho, mas eu comecei a pegar vários frilas. Aí eu virei o que a gente chama de frila vampiro, que é aquela pessoa que tem um trabalho fixo, só que em qualquer tempo livre, assim, ao invés de estar dormindo, tá ali fazendo seu frila. E aí eu comecei a perceber que eu tava ganhando muito mais sendo frila do que no meu trabalho fixo. E sendo que eu trabalhava bem menos, né? Não trabalhava as mais de 8 horas que eu trabalhava no meu trabalho fixo. Eu falei, então só faz sentido agora fazer essa transição, né?
A minha transição também foi bem parecida com a do Fê. Eu, quando mudei de agência, buscando reacender minha chama profissional ali, eu comecei a pegar uns freelas também e comecei a pensar realmente que talvez fosse até possível, né? Eu fazer um dinheirinho extra ali e tal. Quando eu me dei conta, eu tava ganhando mais com os freelas do que eu tava ganhando no meu trabalho fixo, trabalhando em horários muito melhores pra mim e poderia trabalhar de casa, né? Então, aí, no fim do ano, eu falei, bom... não faz sentido aqui eu estar fazendo isso, porque eu posso trabalhar, usar essas 8 horas para pegar mais clientes e ganhar mais dinheiro trabalhando do conforto da minha casa ainda, do lado dos meus cachorros. Então, em questões de planejamento mesmo, desde que o interesse surgiu ali da gente se tornar freelancer, que a gente começou a ir atrás, foi uma coisa muito natural, porque a gente não queria largar os nossos empregos e viver num limbo ali, tentando encontrar clientes, porque você começa a ficar desesperado, você não vai pegar clientes que são bacanas, você tem que ter um dinheiro, você tem que ter um planejamento, nem que seja esse de fazer um paralelo, que é no que o caso que o Fê falou, que é virar um freelancer vampiro, que a gente gosta de chamar no nosso curso, que é justamente você conseguir fazer o balanço entre o seu trabalho fixo desse momento, que está te sustentando, e encontrar outros clientes que, em paralelo, vão te dar um dinheiro extra, até esse dinheiro extra se tornar o seu salário principal.
E quais os prós e contras de ser frila?
Para mim, só tem vantagem ser freelancer. Mentira, né? Porque, assim, eu gosto muito de ser freelancer na maior parte dos dias, porque ele me dá uma certa independência. Essa forma de trabalhar me dá uma independência e também uma liberdade para eu fazer meus próprios horários, para eu trabalhar de onde eu quiser. Eu estou falando com você aqui de Berlim, por exemplo, sabe? Isso daí foi uma coisa que sempre me atraiu desde pequeno, assim, desde a faculdade, desde o começo da faculdade. E então isso eu seria que é a maior vantagem para mim, e também você ter controle de se você tem mais clientes, tudo mais, você ter controle de com quem que você trabalha, os projetos que você faz, tudo mais. E aí você tem essa coisa que pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, que quanto mais você trabalha, mais você ganha. A gente trabalhava em agência de publicidade e tal, e ficava passando muito da hora que era a nossa hora normal, sem ganhar nada extra, né? Na vida de freelancer, normalmente isso não acontece. Você pode ter um mês mais tranquilo, só que aí você pode aproveitar de outra forma e tudo mais, e aí você ganha pouco. E você pode ter um mês cheio de trabalho e você ganhar bastante, né? Pode, isso pode acontecer. Mas claro que também, se você não é uma pessoa muito organizada, se você não consegue se controlar muito financeiramente, essas coisas todas, se você não consegue gerir uma empresa, porque no fim do dia é isso, né? Ser freelancer é gerir uma empresa. Se você não consegue fazer isso pra você, pode ser que você tenha uma vida um pouco mais complicada sendo freela, sabe? Mas também sempre é uma questão de você aprender e trabalhar e tudo mais.
No começo do nosso papo, vocês citaram, né, uma viagem, né, acho que para os Estados Unidos, se eu não me engano, né, se a memória aqui não falha. Onde vocês moram atualmente? Ser freelancer, acho que permite que vocês trabalhem de qualquer lugar, né, ou seja, do Brasil, do país que vocês estiverem, do mundo, né?
Exato, e é justamente isso que eu estava falando, essa liberdade que é a coisa mais legal. Eu tenho minha base aqui em Berlim nos últimos 6 anos, assim, e no meio tempo, por exemplo, eu fujo do inverno aqui e vou pro Brasil passar carnaval, sabe? Passar Natal com minha família e tudo mais, e carnaval, obviamente. E ao mesmo tempo também sempre passo 2 meses, 3 meses em alguma outra cidade, alguma coisa assim. Ano passado, por exemplo, eu passei 2 meses em Beirute, que foi muito legal. Mas a Dé, por exemplo, ela viaja muito mais do que eu, ela tá em muito mais lugares do que eu, porque ela não ficou muito com uma base que nem eu acabei ficando aqui em Berlim. Então ela tá, sei lá quantos países você já foi, né, Dé?
É, o meu caso é um pouquinho mais extremo, assim, eu já morei aí, sei lá, acho que em uns 20 países diferentes, morei na Sérvia, na Bulgária, morei no México, morei na Tailândia, morei na Hungria, morei em um monte de lugar, e sempre acabo voltando aqui para Berlim também, que é onde eu tô nesse momento, mas eu gosto muito dessa liberdade de poder estar em qualquer lugar que eu queira, no momento que eu quiser, basicamente, mesmo eu tendo as minhas dificuldades para viajar, às vezes, porque eu viajo com a minha cachorra. Eu ainda consegui já morar aí em, sei lá, 20 países desde que a gente começou a viajar, que já fazem muitos anos já.
E vocês têm um curso que dá todas as informações, dicas necessárias para quem quer trabalhar como freelancer, né? De que forma que nosso ouvinte pode entrar em contato com vocês?
Sim, a gente criou um curso, chama Passaporte Freela. Freela, nesse caso, é F-R-E-E-L-A. E depois de tanta gente vindo falar com a gente, perguntar como que a gente conseguia viabilizar, né, todas essas viagens e morar em vários lugares e viajar com cachorro e fazer todas essas coisas, que a gente convidou alguns freelancers que estavam começando e criamos uma metodologia junto com eles, freelancers de áreas completamente diferentes, porque a gente não criou um curso para publicitário, a gente não criou um curso para designer, a gente criou um curso para qualquer pessoa que quer se tornar um freelancer mesmo, conseguir viabilizar esse tipo de trabalho na sua área. Então, a gente pegou esse conhecimento de várias pessoas diferentes, foi acompanhando na carreira deles e criou esse curso que vocês conseguem acessar aí no passaportefreela.com.br.
É só .com, né? Sem o BR, é passaportefreela.com, porque a gente é internacional, né? Mas também a gente fala bastante disso no nosso Instagram, que o Instagram é @fepacheco, o da Dé é @debiecorrano, com 2 Bs e, bom, enfim, debiecorrano e fepacheco. E a gente fala bastante disso no nosso Instagram lá, então pode seguir a gente também, mandar uma mensagem se tiver dúvida e tudo mais, que a gente tá sempre respondendo tudo. Então, muito obrigado pelo convite, Stephanie. Eu não sei se fala isso agora. Vou falar isso depois.
Pode ser agora, pode ser agora. Obrigado, Deb, Felipe, por participarem do Estúdio CBN e compartilharem essa experiência de trabalho como freelancer aqui com a gente. Dá vontade, né?
Dá vontade.
Muito obrigada, Stephanie e Leandro, pelo convite e por essa possibilidade de poder falar um pouquinho sobre esse estilo diferente de trabalhar, né? Até porque tem tanta gente aí precisando se reinventar no momento que a gente tá vivendo, né? A gente gosta muito de ver as pessoas pegando as rédeas das suas carreiras e levando isso mais pra frente, então falar sobre isso aqui foi um prazer, eu adorei, obrigada CBN também pelo convite.
Obrigado Stephanie e Leandro aí pelo convite, por deixar a gente passar aí a palavra do Universo Freelancer pra todo mundo, e é isso, espero que tenha pelo menos inspirado aí algumas pessoas, que talvez a gente se encontre aí pelo mundo depois dessa pandemia. Então obrigado pelo convite.
Eu li errado o nome da Deb aqui, né? Dislexia total. É Deb Corrano, vamos corrigir então. Quem quiser encontrá-la no Instagram é @debcorrano, com dois Bs. E o Fê Pacheco é @fepacheco.
Um pouco também. Mais simples esse daí, mas tá feita a correção. Então, pra gente ser justo também aqui ao anunciar os nossos entrevistados, o papo foi bom.